rádio faz história.
Como começar muito bem um quadro no rádio? Olha, uma das hipóteses é começar por um áudio selecionado por Rose Eskenazi, de um locutor que brilhou principalmente na década de 60 na Rádio Jornal do Brasil. Vamos ouvir, inclusive, ele fora da gravação, testando o microfone, fazendo contagem com o operador. Me refiro à voz marcante de Majestade.
Atenção, senhor operador. Gravação de primeira classe para segunda-feira, dia 11 de outubro de 65, horário da tarde. Quantas peças, mestre? São seis. Só. Primeira classe. Um programa que seleciona para você as obras musicais dos grandes mestres.
É uma voz marcante, né? Rose Eskenazi, professora da PUC, Faculdade de Comunicação, Pontifícia Universidade Católica e jornalista. Você escolheu para abrir um quadro que vai contar histórias e curiosidades da Rádio Jornal do Brasil. Uma voz absolutamente marcante, hein, Rose?
Maravilhosa, né? É, Majestade, o Jorge de Souza. Então, essa abertura da primeira classe... Era um programa muito importante da Rádio Jornal do Brasil, e essa voz pode ser considerada uma das mais bonitas do rádio brasileiro. Não sei se você concorda.
É verdade, é verdade.
O apelido era para aquele homem grande. Eu conheci ele na Jornal do Brasil, na redação, grande, simpático, um negro que havia estudado canto. Ele era uma pessoa muito importante. Então, todo mundo dizia dentro da empresa do Conde Pedro Carneiro, das empresas, né, que... A rádio foi fundada em 1935, e se Deus tivesse uma voz, ela seria como a de Majestade.
Ah, o próprio pessoal da direção da rádio, na redação, dizia isso, né?
É, muito interessante. Ele apresentava esse programa, Primeira Classe, e também o Pergunte ao João, que era um programa que respondia às perguntas dos ouvintes e que fez também muito sucesso nos anos 60. Eu procurei algumas referências, foi muito difícil, assim, encontrei um blog chamado Saudades do Rio, que o proprietário, que não se identifica, fala que esse programa era um curioso a serviço dos curiosos, e foi editado por João Evangelista Alves de Souza. Então foi uma espécie de Google da época, não tinha computador ainda, e todo mundo tinha muita curiosidade, tinha os almanaques das farmácias, que eram... distribuídos. Você não é dessa época, mas eu sou, talvez seus ouvintes sejam da época dos almanaques, de curiosidades. Então pergunte ao João, da JBFM.
Tinha essa linha, né?
Da função. Hã?
É, da JBAM, tinha essa função, tinha esse estilo, né? O pergunte ao João.
Exatamente. Então uma das locutoras era a Anitta Taranto, que lia as perguntas para o João, né? O locutor Majestade, e depois a Irene Avache, que é uma famosa atriz hoje em dia, mas na época ela era uma jovem e ela também fazia as perguntas para o João. Então, a Rádio Jornal do Brasil, ela ocupava o dial na posição 940 kHz, né, AM, e a principal característica nos áureos tempos era a classe requintada, o bom gosto. Então, foi legal que outro dia nós falamos sobre o samba, né? Isso. E hoje nós estamos falando de uma outra tendência, que lá na Rádio JB, a música de gafieira não entrava, o samba, a música do morro, estavam proibidos de entrar. Então é outro público.
Até, né? Entravam sambas, mas mais aquela linha dos sambas do Chico Buarque, é dessa linha, mas é música, você tem razão.
Bossa Nova, né?
Bossa Nova, mas música de gafieira e aquele famoso tipo samba de raiz e tal, era muito raro, né, realmente.
Muito raro. Então havia música clássica, música de câmara, então estavam sendo dirigidos para as classes A e B. E, como eu estou falando, a Rádio JB apoiou o movimento da Bossa Nova num momento muito importante, porque as rádios abraçavam movimentos musicais. Então, os compositores sabiam disso e ligavam para a rádio: olha, acabei de compor, Tom Jobim, acabei de comprar uma música, Vinícius, vem aqui com seu gravador, porque eu vou mostrar uma música inédita. Então o programador ia até a casa do Tom Ipanema, gravava música, achava lindo e levava então para a rádio, né? Isso é muito, não existe mais também, né? Tem tanta gente no meio da criação até a entrada no rádio, mas era assim que as coisas aconteciam. E está curioso também saber que na Rádio Jornal do Brasil houve uma espécie de padronização dos locutores a partir de um modelo, que foi a voz e o ponto de equilíbrio do Luiz Jatobá, que também tinha uma voz incrível, maravilhosa, locução perfeita.
Isso, era locutor também era locutor naquela época, anos 60, também da TV Tupi, apresentava programas, revistas de televisão, né, programas de variedade, como Domingo à Noite, por exemplo, e apresentava noticiários também, tanto na Rádio JB quanto na TV Tupi.
Ele tinha uma voz grave, bonita, né? Então, muitas vozes fizeram a Rádio Jornal do Brasil ficar famosa, como a Maravilha Rodrigues, que eu cheguei a conhecer, assim, de longe, no elevador do jornal, o Eliaquim Araújo, que infelizmente já nos deixou, o Alberto Cury, Ney Hamilton, Sérgio Chapelein, Luiz Carlos Saroldi também, que já se foi um grande pesquisador de rádio e grande também programador, produtor, né? Então, eles também apresentavam um noturno. E sempre começava assim, boa noite, amigos próximos e distantes. Isso ficou na memória das pessoas. Então vamos ouvir alguns versos na voz do Jorge da Silva, Majestade, que eu acho muito interessante para ilustrar esse quadro.
Mais um pouquinho então da voz marcante de Majestade, aqui no nosso Todas as Vozes, quadro Rádio Faz História.
Nasci na favela e lá me criei. Deixei a favela porque eu não sei. Vivia eu alegre, não faltava nada, barraco e viola e até minha amada. Vaidade do asfalto, por que me atraiu? Estou sem ambiente, meu mundo sumiu. Voltar eu sozinho será arriscado. Fugir das favelas é um grande pecado. Espero que alguém me venha buscar. Aqui os meus sambas não posso cantar. Nascer na favela, crescer e morrer, para um favelado é o maior prazer. Que vida horrível, sem água, sem pão. Vida na favela é vida de cão. Quem é que consegue mudar favelado, mesmo oferecendo conforto ao coitado?
E aí, Majestade, brilhando intensamente, o Jorge de Souza, né, Rose? O Majestade na locução.
Exatamente. Se alguém souber dele, da família dele, e quiser entrar em contato, seria interessante, porque eu não encontrei nada na internet. Então, durante muitos anos, a Rádio JB, PRF4, ficou em quarto lugar, entre as mais ouvidas entre os cariocas, e na programação sempre se conjugava informação e música. É. E havia uma redação inteira, com equipes de repórteres, que saíam às ruas para apurar as notícias, ao lado dos colegas do Jornal do Brasil Impresso. Então, funcionavam no mesmo prédio, no começo na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, e depois no bairro São Cristóvão, né?
Onde hoje então, funciona o INTO, o Instituto de Trauma Ortopedia.
Foi um prédio construído para as empresas do Jornal do Brasil. Então, a grande novidade dos radialistas nos anos 60 foi a introdução dos gravadores de fitas. Eram portáteis, eram grandes, muito úteis para você colher depoimentos das autoridades, estavam falando na rua, ou pessoas comuns. Então, isso deu uma agilidade muito grande, porque você podia se deslocar, gravar e depois colocar no ar. Então, você podia voltar para a redação. Não sei se você foi desse tempo do gravador.
Sim,
grande.
Sim, com certeza. Do grande depois do pequeno. Mas que o grande a gente tinha que levar, parecia que até uma bolsinha, né? Você estava levando aquela bolsa.
Uma bolsa pendurada. E aí também você podia transmitir do orelhão da cidade. Não existia internet, não existia celular.
Com o bom e velho jacaré. Para quem não sabe como é que é isso, a gente desatarrachava a parte redonda do fone, que é onde a gente fala, né? E tinha um fiozinho com dois ganchos que pareciam a boca de jacaré. Você grudava aqueles dois ganchinhos ali, plugava no gravador. E olha, eu usava até para fazer ao vivo, Rose, porque o que acontecia? O próprio amplificador do gravador amplificava a linha telefônica, deixando um som bem melhor do que o som do telefone propriamente dito. Então, as pessoas olhavam para a gente na fila do orelhão com aquele olhar meio desconfiado. O que esse cara está fazendo? Desenroscando o orelhão para botar esse fiozinho lá dentro e tal.
É coisa, parece de museu, né? Hoje em dia eu já falo, meu Deus, o que, que é isso? Primeiro que não tem mais orelhão, né?
Quase não tem, né? São poucos, né?
Celular tem gravador, não precisa disso. Bom, mas foi assim que as coisas se davam, né? Então, devido ao cuidado com o bom jornalismo, a equipe do rádio viu que havia alguma coisa estranha na apuração das eleições para governador do Estado do Rio em 1982. Uma empresa contratada chamada Proconsult estava dando resultados diferentes ao apurado pela Rádio Jornal do Brasil. Então, o que a Rádio Jornal do Brasil estava descobrindo? Que o Brizola estava na frente, e essa Proconsult falava que não. Então, os editores começaram a entrar nisso, né, nessa questão, e conseguiram provar que a Rádio JB estava correta, e o Brizola, então, assumiu o cargo. Isso foi uma coisa muito importante política, tem gente estudando em mestrado isso, né? Mauro Silveira acabou de fazer uma dissertação sobre isso. Então, legal. Acho muito importante as pessoas saberem que isso ocorreu no Brasil. Bom, nos anos 80, nas primeiras manifestações de estudantes, a notícia era totalmente proibida pelo regime militar. Mas um repórter da Rádio JBM estava no helicóptero fazendo a transmissão do noticiário local e viu que estava tendo uma manifestação na Gávea, perto da PUC. Ele não podia falar isso, né? Porque a censura não permitia. Então ele começou a falar, olha, está havendo um congestionamento nas proximidades da Rua Marquês de São Vicente. Tem muita gente lá, tem muito estudante. Então, as pessoas perceberam, não, então está tendo uma manifestação,
movimento. O famoso para bom entendedor, né?
Exatamente, né? Então, houve um congestionamento, era manifestação realmente. Bom, em 1985, as vinhetas mudaram e ficaram assim, como a gente vai ouvir agora.
Isso, aí já são vinhetas da década de 80,
né? 85.
85, década de 80, Rádio Jornal do Brasil. Vamos agora fazer uma viagem no tempo dos anos 60, quando ouvimos a locução do Majestade, para os anos 80.
ZYJ 453, ZYG 680. 940, 4.875 kHz. Uma equipe de repórteres, redatores e editores cobrindo toda a cidade. Correspondentes nas principais capitais do país e do mundo. Contato permanente com as cinco maiores agências internacionais de notícias.
O fato no ato, Rádio Jornal do Brasil.
Com o patrocínio exclusivo do Banco Bamerindos do Brasil, o Banco da Nossa Terra, o Jornal do Brasil informa com Orlando de Souza.
Orlando de Souza, outro nome marcante que já ouvimos aqui em outros momentos de O Rádio Faz História. Que legal, Rose. É viajar no tempo.
Exatamente. A gente está sempre viajando. Mas havia uma coisa marcante também na Rádio JB desde o começo, que começou em 1935, né? Antes até da Rádio Nacional, era o Carrilhão, que no início da programação mantinha então, essa marca da Rádio JB, então, até o início de 70. Então, esse Carrilhão tem também no Cine Odeon, eles mantiveram. Era uma coisa assim, olha, pare o que você está fazendo, que alguma coisa importante vai acontecer na sua vida, né? O Carrilhão, então, era a marca. Na faixa Música e Informação, a gente tinha essa melhor seleção da música nacional e internacional. Então, eu achei um programa, fiquei viajando. É muito bonito, assim, a Nana Caymmi cantando, as músicas estrangeiras que eles escolhiam. Realmente fez a cabeça das pessoas. Então, muita gente acha que não, poxa, a rádio, quando tocava a vinheta, todo mundo ligava.
Sem
a rádio.
Sem dúvida.
Era na praia, era em casa, era no trabalho. Então, a Rádio Jornal do Brasil se identificou muito com os cariocas. Tem essa marca muito importante que, claro, mudou com o tempo, mas faz muita falta ainda nesse momento, naqueles momentos que a gente ouvia direto, então, essa emissora carioca. Vamos lembrar, então, um pouquinho do Carrilhão.
Isso, nós viajamos para os anos 60 com Majestade, depois fomos para os anos 80 com as vinhetas anos 80, agora vamos voltar aos anos 60 e começo dos anos 70, que era quando tocava o Carrilhão. Vamos ouvir.
ZYB66
Rádio Jornal do Brasil. 940 e 4.875 kHz. Rio de Janeiro. Bom dia. Reiniciamos neste momento mais um período de nossas atividades com música e informação.
Reiniciamos agora mais um período de nossas atividades com música e informação. Isso era anos 60, comecinho dos anos 70. É fácil reparar por causa do ZYD, que era como ZYD e dois números apenas, né? 66, que é diferente do ZYJ450 e pouco, que foi o tipo de prefixo surgido a partir do finalzinho da primeira metade dos anos 70, quando mudou a lógica dos prefixos das emissoras de rádio. Então, acabamos de ouvir um áudio, provavelmente do final dos anos 60, comecinho dos anos 70. Rosa Eskenazi, você sempre fazendo a gente viajar gostosamente pela memória do rádio. Que legal. Boa viagem. Sei que você vai fazer uma viagem agora. Que você volte com todo o gás, dando essas aulas que você dá pra gente aqui, cumprindo de maneira brilhante essa missão educativa de nossa emissora, tá bom?
Obrigada, Marco Aurélio. Boa semana para todos.
Essa é Rosa Eskenazi, gente. É para aplaudir de pé. É comunicadora, é jornalista, é professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica. Toda quarta-feira, por volta das 7h40 da manhã, ela faz esse passeio pela história eventualmente da música, mas também do rádio do Brasil, faz esse passeio pelos registros sonoros de nosso país.
O rádio faz história.